Políticas de recursos humanos, prevenção de assédio moral, canais confidenciais e proteção de vítimas, você terá um guia prático e direto. Vai aprender a criar regras claras e procedimentos internos, garantir cumprimento das leis trabalhistas, montar canais confidenciais digitais e presenciais e proteger a identidade do denunciante. Verá como treinar líderes, proteger vítimas, prevenir burnout, conduzir investigações imparciais e manter uma rotina de auditoria e revisão. Principais conclusões 1. Tenha políticas claras contra assédio. 2. Ofereça canais confidenciais de denúncia. 3. Proteja vítimas com apoio e sigilo. 4. Treine líderes para prevenir assédio e burnout. 5. Monitore sinais de burnout e aja cedo. Políticas de recursos humanos, prevenção de assédio moral, canais confidenciais e proteção de vítimas. As políticas de RH devem ser explícitas. Assédio moral e sinais de burnout não são permitidos. Defina o que é assédio, dê exemplos práticos e deixe claro quem pode denunciar e como. Use linguagem simples, com passos concretos. Por exemplo, relate por e-mail, telefone confidencial ou formulário anônimo, para que qualquer pessoa no time saiba o que fazer no calor do momento. Crie canais confidenciais distintos para necessidades diferentes, relatos anônimos, suporte psicológico e atendimento jurídico. Para estruturar esses canais, avalie guias práticos. Treine líderes para encaminhar com discrição e proteger as vítimas desde a primeira queixa. A cultura muda quando as vítimas sentem que serão ouvidas e resguardadas. Sem isso, ninguém confia em denunciar. Monitore e revise as regras regularmente. Estabeleça prazos para investigação, responsabilidades claras e sanções visíveis contra quem pratica assédio. Registre cada passo, protocolo, data, testemunhas e medidas tomadas. Transparência controlada gera segurança e reduz o risco de novos episódios. Considere também as diretrizes da OIT sobre violência e assédio para alinhar políticas a padrões internacionais. Importante, se alguém pedir para não reportar, trate isso como sinal vermelho. Proteção imediata e privacidade são prioridade enquanto a investigação acontece. Como documentar regras claras e procedimentos internos? Comece com um manual simples e objetivo. Defina o que é assédio moral, sinais de burnout, quem recebe denúncias e prazos para resposta. Use exemplos reais e frases curtas, artigos com exemplos práticos ajudam. Registre fluxos de atendimento passo a passo. Indique canais, telefone, e-mail, formulário, quem faz a triagem e como é o processo investigativo. Acrescente modelos de comunicação para RH e gestores para evitar interpretações e acelerar ações. Como garantir cumprimento com leis e normas trabalhistas? Mapeie a legislação local e obrigações contratuais antes de aplicar medidas disciplinares. Considere a nova obrigatoriedade sobre saúde mental nas empresas e envolva o departamento jurídico para alinhar prazos e confidencialidade com a CLT e normas regionais. Documentos que seguem a lei protegem tanto a vítima quanto a empresa. Implemente auditorias internas e relatórios periódicos. Treine gestores em procedimentos legais e postura investigativa e imparcial. Mantenha registro de treinamentos, comunicados e decisões disciplinares. Esses registros são evidência crucial em processos trabalhistas. Checklist de requisitos legais e políticas internas. Use este checklist prático para revisar suas políticas e manter conformidade. 1. Definição clara de assédio moral e sinais de burnout. 2. Canais confidenciais múltiplos anônimo, direto e externo. 3. Política de não retaliação e proteção imediata às vítimas. 4. Prazos documentados para triagem e investigação. 5. Procedimento disciplinar alinhado à legislação trabalhista. 6. Registro completo de ocorrências e ações. 7. Treinamento regular para líderes e colaboradores. 8. Acesso a apoio psicológico e medidas de readaptação. Como implementar canais confidenciais de denúncia eficazes? Foque em confidencialidade e anonimato desde o primeiro contato. Crie regras claras que expliquem o que acontece quando uma denúncia chega, quem recebe, como é registrada e quem tem acesso. Para estruturar tecnologia e processos, avalie as melhores práticas de implementação de canais de denúncias e os aspectos de proteção de dados. Dica essencial: garanta retorno ao denunciante dentro de prazos definidos. Mesmo recebido, aumenta a confiança. Defina papéis e prazos. Nomeie uma equipe de triagem com acesso restrito e protocolos de escalonamento. Use registros mínimos, grave o suficiente para agir, mas não mais do que precisa. Invista em treinamento para quem atende as denúncias. Empatia e sigilo são tão importantes quanto o processo técnico. Para orientações sobre proteção de dados ao estruturar canais, consulte as orientações da AMP sobre proteção de dados. Comunique claramente os canais disponíveis e o propósito de cada um. Uma campanha simples explica quando usar linha telefônica, formulário online ou falar com RH pessoalmente. Transparência sobre o processo, sem expor dados, cria confiança e reduz o medo de retaliação. Como proteger a identidade e dados do denunciante? Aplique o princípio do mínimo acesso. Só quem precisa ver terá acesso e por tempo limitado. Use criptografia em trânsito e em repouso. Logs com pseudônimos e política clara de retenção que determine quando apagar ou arquivar registros sensíveis. Isso reduz risco legal e protege a pessoa que teve coragem de falar. Implemente contratos de confidencialidade para quem manuseia denúncias, auditorias periódicas e monitoramento de acessos. Considere um provedor externo para receber e processar denúncias se quiser neutralidade. Sempre que possível, comunique ao denunciante sobre as medidas tomadas, reforçando a proteção e o compromisso com não retaliação. Como integrar canais digitais e presenciais de denúncia garanta a mesma experiência em vários formatos. Formulário online, linha telefônica e opção presencial devem alimentar o mesmo fluxo de trabalho. Padronize campos essenciais para registro e use etiquetas internas para classificar urgência e tipo de caso. Treine quem recebe chamadas e gestores presenciais com o mesmo script de acolhimento e encaminhamento. Crie rotinas para transferir relatos digitais para investigações presenciais quando necessário e vice-versa. A ideia é que, não importa como o denunciante fale, será ouvido e protegido. Passos para configurar procedimentos confidenciais de denúncia interna 1. Mapear canais e públicos telefone e formulário presencial. 2. Definir políticas de acesso, prazo de resposta e não retaliação. 3. Implementar tecnologia segura criptografia, autenticação, logs. 4. Treinar equipe de triagem e gestores em acolhimento e sigilo. 5. Testar com simulações e auditar acessos regularmente. 6. Comunicar o canal à equipe com linguagem clara e exemplos práticos. Como treinar líderes para prevenir assédio e apoiar vítimas? Elabore um plano direto. Mostre o impacto real do assédio e do burnout, menos engajamento, afastamentos e imagem da empresa abalada. Use exemplos simples para que quem lidera entenda que isso é gente sofrendo. Materiais de treinamento prático e políticas internas ajudam. Treine habilidades práticas, escutativa, registro correto, encaminhamento rápido e manutenção da confidencialidade. Roleplays, estudos de caso e checklists ajudam líderes a praticar reações seguras e respeitosas. Crie rotina de acompanhamento, reforços mensais, supervisão e revisões de casos. Use métricas simples, tempo de resposta, feedback das vítimas, clima da equipe e ajuste o treinamento conforme os resultados. Conteúdos essenciais no treinamento de líderes 1. O que é assédio moral? Exemplos do dia a dia e legislação básica. 2. Sinais de burnout, sinais precoces, consequências e encaminhamento. 3. Como ouvir sem julgar, documentar e conduzir conversas seguras. 4. Como preservar provas e ativar canais internos e externos de apoio. Dica: integre a frase políticas de recursos humanos, prevenção de assédio moral, canais confidenciais e proteção de vítimas em manuais e materiais de formação para reforçar procedimentos. Como medir competência de gestores em lidar com denúncias? Meça com indicadores observáveis, tempo de resposta, taxa de encaminhamento para suporte profissional e número de casos documentados corretamente. Use quizzes e avaliações práticas para verificar retenção. Colete feedback das pessoas envolvidas, satisfação da pessoa que denunciou, percepção de confidencialidade e avaliações de clima. Faça auditorias casuais acompanhando um caso do início ao fim e dê feedback ao gestor para criar responsabilidade sem punição automática. Modelo de sessão de treinamento prático 90 minutos 1. Abertura, objetivos e regras de confidencialidade. 2. Revisão de conceitos, assédio, burnout e procedimentos. 3. Roleplay, dois cenários, vítima e testemunha. 4. Feedback estruturado. 5. Compromisso do gestor, ações concretas nas próximas 2 semanas. Como garantir proteção às vítimas de assédio moral e políticas de proteção a denunciantes? Haja com medidas claras assim que uma denúncia chega. Utilize protocolos e planos de ação como referência, descreva passos, prazos e responsáveis. Isso dá segurança à vítima e mostra seriedade. Proteção começa com confidencialidade e não retaliação. Informe só quem precisa saber. Ofereça apoio médico e psicológico desde o primeiro contato. Prepare um plano de segurança personalizado, ajustar turnos, afastar temporariamente o agressor ou mudar a sala de trabalho. Essas medidas reduzem risco de novo dano. Treine gestores para agir rápido e com empatia. Não tenha um responsável acompanhando o caso até a resolução. Assim, transforma-se regra em prática cotidiana. Medidas imediatas de proteção e afastamento do agressor priorizam a segurança física e emocional da vítima. Separe as partes envolvidas e evite contatos diretos. Afastamento temporário do agressor ou transferência de turnos são medidas provisórias para reduzir risco imediato, não são punição final. Registre tudo desde o primeiro relato, entrevistas, mensagens, e-mails e relatórios médicos. Use um canal confidencial para manter a confiança da vítima. A investigação deve ter prazos curtos e etapas claras. 1. Notifique RH imediatamente. 2. Separe espaços e horários das partes. 3. Aplique afastamento ou realocação temporária se houver risco. 4. Documente evidências e relatos. 5. Ofereça atendimento médico-psicológico imediato. Atenção, haja rápido, a demora aumenta o dano emocional e dificulta a coleta de provas. Direitos da vítima e acesso a apoio jurídico e médico à vítima têm direito a respeito, sigilo e proteção contra a retaliação. A empresa deve informar os passos do processo e oferecer canais de acompanhamento. Garanta acesso a atendimento médico e psicológico custeado pela companhia quando necessário e orientações sobre opções legais. Permita acompanhante e justifique ausências por tratamento sem prejuízo salarial. Se houver necessidade, recomende afastamento médico com estabilidade conforme legislação. Registre as medidas tomadas e comunique prazos para dar previsibilidade. Protocolos de apoio e acompanhamento à vítima definam um protocolo com responsável único, encontros periódicos, encaminhamento para terapia e check-ins após retorno. Inclua avaliações de risco e plano de reintegração com ajustes de função ou ambiente. Mantenha registro de cada contato e atualize a vítima sobre cada etapa. Como prevenir burnout no ambiente corporativo com apoio psicológico e cultura saudável? Comece com observação ativa. Note mudanças no humor, sono e produtividade. Agir cedo evita que o burnout se instale. Integre apoio psicológico ao dia a dia, sessões curtas com psicólogo, check-ins regulares e acesso fácil a aconselhamento. Cultive uma cultura saudável com limites claros, pausas, cargas de trabalho realistas e valorização do tempo fora. Quando o descanso faz parte do trabalho, a produtividade sobe sem sacrificar saúde mental. Sinais precoces de burnout que você deve observar: 1. Cansaço constante, irritabilidade e queda de foco. 2. Isolamento e cinismo. Evitar reuniões, frases como "isso não adianta". Conversas rápidas e empáticas ajudam a identificar e oferecer apoio antes que a situação piore. Programas de apoio psicológico para funcionários em risco: ofereça terapia online, sessões breves com psicólogos, grupos de apoio e workshops sobre gestão do estresse. Combine apoio individual com ações coletivas para reduzir estigma. Ações práticas para promover cultura organizacional saudável: 1. Estabeleça pausas obrigatórias e limite horas extras. 2. Ofereça acesso fácil a psicólogos e programas de bem-estar. 3. Crie canais confidenciais para relatos de assédio e feedback. 4. Treine líderes em empatia e respostas práticas. 5. Reforce políticas com ações visíveis, como investigação rápida de denúncias. Pedir ajuda é um sinal de coragem, não de fraqueza. Quando você diz isso abertamente, muda o tom da equipe e salva carreiras. Como monitorar, investigar e melhorar políticas de recursos humanos contra assédio moral? Detecte sinais como absenteísmo, queda no desempenho e reclamações informais. Faça relatórios mensais simples e compare com períodos anteriores para identificar padrões. Reúna líderes e RH para trocar percepções e ajustar ações. Colete feedback com pesquisas curtas e anônimas sobre clima, respeito e carga de trabalho. Documente tudo. A documentação é a base para melhorar processos e treinar gestores. Atualize políticas com base em dados reais e casos. Treinos práticos, descrições claras de conduta e canais confidenciais são parte da solução. Mudança é trabalho diário. Pequenas correções agora evitam grandes problemas depois. Indicadores e métricas para avaliar a eficácia das políticas: definem indicadores fáceis de rastrear. 1. Número de denúncias registradas por mês. 2. Tempo médio de investigação até conclusão. 3. Percentual de colaboradores que usam canais confidenciais. 4. Índice de rotatividade por equipe. 5. Resultado médio das pesquisas de clima sobre respeito. 6. Casos reabertos ou recorrentes. Como conduzir investigação imparcial e documentada? Trate cada queixa com prioridade e calma. Nomeie um investigador neutro e treinado e adote protocolos. Registre cada contato, cada versão e cada prova. Garanta confidencialidade total e suporte às partes. Ofereça afastamento temporário se necessário. Confidencialidade e proteção são obrigatórias. Proteja quem denuncia e preserve provas. Isso mostra que sua organização leva a sério as políticas de recursos humanos, prevenção de assédio moral, canais confidenciais e proteção de vítimas. Rotina de auditoria e revisão de políticas: audite políticas a cada 6 meses, revise casos fechados e avalie treinamentos aplicados. Faça checklist com pontos-chave, uso dos canais, tempo de resposta, satisfação das partes e ações corretivas tomadas. Conclusão: coloque políticas claras, canais confidenciais e proteção imediata no centro do RH. Quando você age com transparência controlada, treinamento prático e investigação imparcial, a confiança cresce e o ambiente respira melhor. Não deixe sinais de burnout passarem despercebidos. Pequenas ações, apoio psicológico, ajustes de rotina, medidas provisórias, evitam que a situação vire tempestade. Trate cada denúncia como um sinal vermelho. Escute, registre e proteja. Seja prático. Documente passos. Nomeie responsáveis. Audite com regularidade. São medidas simples que viram cultura quando repetidas. Quer continuar aprendendo? Leia mais no blog da CIPA ou explore conteúdos em CIPA. Perguntas frequentes 1. Como as políticas ajudam a prevenir burnout? Elas criam regras claras, oferecem suporte e vias seguras. Reduzem medo e estresse, o ambiente fica mais saudável. 2. O que esperar dos canais confidenciais? Anonimato, resposta rápida e tratamento respeitoso. Possibilidade de relatar sem retaliação. 3. Como denunciar sem se expor? Use o canal seguro indicado, peça proteção e acompanhamento. Documente o ocorrido com datas e fatos. 4. Que ações práticas as políticas exigem para evitar burnout? Treinamentos, protocolização, apoio psicológico, gestão de carga e monitoramento contínuo. 5. Como saber se as políticas estão funcionando? Menos queixas não significa sempre sucesso, observe mais denúncias tratadas, melhorias em pesquisas de clima e percepção de segurança no trabalho.